Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Orçamento 2024, o governo tenta reverter cortes no PAC. Aprovada poupança para estudantes de baixa renda do ensino médio. Vai à Câmara, autorização para barragens em áreas de preservação permanente. Boa noite. A criação de uma poupança para estudantes de escolas públicas do ensino médio foi aprovada pelos senadores e seguiu para a sanção presidencial. Pelo texto, estudantes da rede pública de famílias do CadÚnico poderão sacar um valor mensal condicionado à matrícula e frequência do aluno. Além disso, a cada ano letivo concluído será depositado na modalidade poupança um valor anual que só poderá ser acessado após a conclusão do ensino médio. Terão prioridade aqueles com renda familiar mensal de até R$ 218,00 por pessoa. Pelos cálculos do governo, poderão receber o incentivo cerca de 2,5 milhões de jovens, cujas famílias recebem Bolsa Família, além de jovens de 19 a 24 anos matriculados na Educação de Jovens e Adultos, EJA. A reportagem é de Janaína Araújo.
A medida proposta pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, é considerada essencial para assegurar a permanência e o êxito na trajetória escolar dos jovens brasileiros, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica, já que beneficia estudantes que fazem parte de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Foi o que apontou a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, relatora do projeto em plenário, ao detalhar a medida.
É meritória a previsão de que os aportes sejam feitos com conta pessoal e intransferível do estudante, do tipo poupança social digital, com possibilidade de aplicação dos recursos em títulos públicos federais ou em valores mobiliários, especialmente os formatados para custear a educação superior.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, elogiou a iniciativa aprovada e os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou que parte dos recursos que serão usados para viabilizar a nova lei tem origem no Fundo Social, conforme emenda proposta por ele. O projeto segue para a sanção do presidente da República.
Também seguiu para a sanção a proposta que determina o aviso em rótulos de medicamentos sobre substâncias que podem causar o doping. Um dos objetivos é evitar a contaminação acidental dos atletas. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou o projeto de lei de Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que obriga empresas farmacêuticas a informar a presença de substâncias proibidas consideradas como doping em medicamentos. Segundo o projeto, os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem devem trazer obrigatoriamente um alerta nas bulas e nos materiais destinados à propaganda e publicidade, a fim de evitar o chamado doping acidental. A relatora, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou a importância da aprovação do projeto.
O que busca a proposição e análise é justamente impedir ao reduzir a probabilidade de que atletas façam uso de medicamentos que, porventura, contenham substâncias proibidas pelas autoridades antidopagem e que, consequentemente, incorram no que se conhece como doping acidental, em que não há intenção de se obter as vantagens competitivas proporcionadas pela prática.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, lamentou que 2023 tenha chegado ao fim sem ter o que se comemorar. Na visão dele, não houve melhoria no padrão de vida das pessoas e isso aconteceu por causa do aumento do desemprego e da inflação, com o preço do saco de arroz valendo R$ 45,00. O senador aproveitou para criticar o Supremo Tribunal Federal por decidir sobre temas que, segundo ele, são contrários aos valores defendidos pela sociedade, como a liberação de drogas, a legalização do aborto e a ideologia de gênero. Para Magno Malta, essas questões devem ser definidas pelo Congresso Nacional, integrado por representantes eleitos pelo povo.
O povo é conservador. O que nós temos para comemorar? Nós temos para comemorar a esperança de que nós tomaremos a partir de fevereiro a discussão para dentro da casa sobre a questão das drogas, do aborto.
Por outro lado, o líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, classificou como bem-sucedido o primeiro ano deste mandato do presidente Lula, apesar de problemas iniciais, como a herança deixada pelo antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A reinserção do país no cenário internacional, a retomada de relacionamentos interditados e o anúncio de que o Brasil vai sediar a Conferência do Clima em 2025 mostraram a evolução ocorrida em 2023, na visão de Jax Wagner. No plano econômico, o senador citou a aprovação do arcabouço fiscal e da reforma tributária, além de alguns indicadores positivos, como a balança comercial positiva registrada pela boa safra no campo. O líder do governo alertou, no entanto, que o grande volume de emendas impositivas, aquelas que devem ser pagas aos parlamentares, pode prejudicar a administração de Lula no próximo ano.
Para o ano que vem deve ter de emenda impositiva entre 52 e 54 bilhões de reais. Eu não sei se o governo terá esse volume para fazer investimento discricionário, que acaba virando um parlamentarismo. Eu até já sugeri alguns, eu acho que vocês deviam ter coragem então de fazer um novo plebiscito. Porque pelo menos o parlamentarismo, se tiver gastança, dispersa, acaba que a responsabilidade é de um governo do parlamento, o governo cai. Aqui, você pode gastar as emendas e depois, quando alguma coisa falta, a culpa é do executivo.
O plenário aprovou o projeto que autoriza a construção de reservatórios de água em áreas de preservação permanente nos imóveis rurais. A medida deve permitir uma ampliação da área agrícola irrigada no país. Os detalhes com o repórter César Mendes.
O projeto do senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, altera o Código Florestal Brasileiro para permitir a construção de barragens para irrigação em cursos d'água situados em APPs. Reis alega que, no Brasil, apenas 6 milhões de hectares são irrigados, menos de 10% da área total utilizada para o cultivo de grãos no país. Gaúcho, Reis lembrou que, no seu estado, o costume de armazenar água da chuva no inverno para usar nas lavouras durante o verão foi trazido por imigrantes alemães e italianos no início do século passado.
É fundamental. A água sobra no inverno e falta no verão. Nós vivemos, nos últimos 4 anos, 3 secas. Quer dizer, armazena essa água para utilizar no verão. O mundo inteiro faz isso.
Reis disse que a legislação atual é omissa com relação a esse assunto e que a inclusão do dispositivo no Código Florestal vai reduzir as perdas na lavoura e aumentar a produção de alimentos no Brasil. O projeto seguirá agora para a Câmara dos Deputados.
E senadores e deputados ainda acertam os últimos detalhes sobre a proposta de lei orçamentária anual para o próximo ano. O governo tenta reverter os cortes feitos ao Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, em 2024, no relatório final do deputado Luiz Mota, do PL de São Paulo. A expectativa é que a proposta seja aprovada ainda hoje pela Comissão Mista de Orçamento e pelo Plenário do Congresso. A repórter Érica Christian acompanha a reunião e tem mais informações.
A equipe econômica insistiu e o relator do Orçamento Geral da União de 2024, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, reduziu de 17 bilhões para 6 bilhões e meio de reais o corte nos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC é uma das iniciativas mais importantes do governo no quesito investimentos e geração de empregos. Com a revisão, o programa vai contar com 55 bilhões de reais no ano que vem. Para assegurar esse montante, o relator vai usar dinheiro da Previdência Social, oriundo de um salário mínimo menor do que o estimado na proposta original do governo, de R$ 1.421. Isso porque a fórmula usada na correção do piso é a taxa de crescimento mais a inflação, que é menor do que a prevista pela equipe econômica. Luiz Carlos Mota manteve 53 bilhões de reais das emendas parlamentares e 4 bilhões e 900 milhões de reais do fundo eleitoral na proposta orçamentária do ano que vem. Érica Christian, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.